As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Apesar do contexto em que vivemos, por força da pandemia, o Ginásio Clube Tomar lança nesta segunda-feira um desafio aos membros do clube e às suas famílias, mas também a toda a comunidade, e vai assinalar o 1º de maio com uma grande iniciativa aberta a todos. A iniciativa é aqui revelada em primeira mão, na RTP, pelo coordenador do Ginásio Clube Tomar, Luís Damásio.
Vai ser lançada hoje. Vamos promover no dia 1 de maio, pelas 17 horas, uma mega classe da família GCT. Ou seja, é uma aula para todas as pessoas, todos os ginastas, todas as famílias, em simultâneo. Vamos ver, é um grande desafio que nós nos propomos a nós próprios. Procuramos também celebrar um pouco este dia, que é o dia de todos nós, trabalhadores, mas juntarmos e vermos todos novamente. Os ginastas realçam que têm saudades uns dos outros, têm saudades de voltar aos treinos, têm saudades de estar uns com os outros. Não sendo possível fazê-lo fisicamente neste momento, vamos fazê-lo online. É um desafio que nos propomos. Temos o objetivo de atingir as 300 pessoas em simultâneo. Vamos ver, contamos com a ajuda de todos e quem quiser juntar-se a nós, hoje ainda, mais tardar amanhã, será publicado nas redes sociais a forma como se juntarem a nós e fazer um pouco de atividade física também, em família, em casa, mas de uma forma diferente de todos juntos. Desafiamos todos a passarem pelas nossas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram e desde ontem com um novo canal no YouTube do Ginásio Clube Tomar. Procuramos, nestes tempos de desafios, desafiamos a nós também. Procuramos inovar, procuramos chegar cada vez mais longe e chegar cada vez a mais pessoas. É isso que nós pretendemos para que, quando pudermos regressar, e esperemos que já não falte muito tempo, estejamos todos prontos, preparados para os novos desafios que se avizinham. Vamos todos passar esta fase, não será a mesma coisa, mas com certeza que iremos conseguir.
Entra em vigor nesta segunda-feira a rede gratuita de serviços mínimos de transporte para os cidadãos do Médio Tejo que necessitem de utilizar o transporte público. Esta rede de serviços mínimos que garante acesso às principais ligações do Médio Tejo ficará vigente até 30 de junho e resulta de um acordo entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios associados com os operadores de transporte. A medida surge para dar resposta às populações que ficaram desprotegidas ao nível de serviços de transporte desde que a pandemia de Covid-19 começou a assolar o país. Para utilizar este serviço e de modo a evitar os níveis de contágio, os cidadãos não terão de adquirir bilhete a bordo, proceder ao carregamento de passos ou validar os seus títulos anteriormente adquiridos, sendo determinada a gratuitidade dos serviços neste período de exceção. Terão apenas de se dirigirem às paragens indicadas, tendo em conta os horários disponíveis em mediotejo.pt. O objetivo dos municípios do Médio Tejo é continuar a garantir o acesso ao transporte público de passageiros com as devidas condições de segurança. Para o efeito, deverá manter-se o cumprimento das orientações de saúde pública, nomeadamente a entrada e saída de passageiros pelas portas traseiras dos autocarros. É ainda recomendada a utilização de máscaras durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus. A disponibilização da rede de serviços essenciais de transporte público surge na sequência da publicação de um despacho que regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e de serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes devem operar.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A delegação da Ordem dos Advogados de Tomar encontra-se a desenvolver uma iniciativa junto aos cidadãos tomarenses com vista a esclarecê-los da legislação que diretamente a todos afeta em virtude do estado de emergência que foi decretado fruto da pandemia que assola o planeta. Nesse sentido, convidam-se todos os interessados a colocar as questões que entendam relevantes por e-mail da delegação de Tomar, @delegaçãoao.pt. Estas questões serão distribuídas aleatoriamente aos advogados que se disponibilizarem para aderir a esta iniciativa, os quais responderão às questões gratuitamente por meio de vídeos realizados por efeito, não identificando quem as colocou. Os vídeos serão publicados na página de Facebook da Delegação da Ordem dos Advogados e difundidos por outros meios que a delegação tenha ao seu alcance. Sobre este apoio, a ERTS falou com Silvia Serra Ventoso, que presida a delegação da Ordem dos Advogados de Tomar.
Esta ideia surgiu, de facto, de algumas questões que nos foram colocadas, de algumas reações que foram desenvolvidas, E no âmbito de que, com esta situação da pandemia, do Covid-19, efetivamente há situações muito práticas do dia-a-dia, ligadas a questões jurídicas, obviamente, que ainda causam ou causam alguma incerteza e algum desconforto. Pelo que nós decidimos, nós delegação e em contacto com alguns colegas da comarca, decidimos, e à semelhança do que inclusivamente outras delegações, outros conselhos regionais da Ordem dos Advogados já estão a fazer, que é, de forma muito sucinta, prestar alguns esclarecimentos a essas questões básicas do dia-a-dia, seja no âmbito da restauração, no âmbito de se pode sair à rua, saindo em condições, sair fora do concelho, portanto, a nível empresarial, a nível de comércio, e efetivamente surgiu esta ideia. As questões podem ser colocadas através do e-mail da Delegação da Ordem dos Advogados, por quem pretende haver esclarecido alguma situação. Todavia, obviamente, que os esclarecimentos serão sempre esclarecimentos muito sucintos, muito generalistas, que depois não invalida, obviamente, em questões mais complexas, a procura de um advogado e, enfim, uma consulta especializada e pessoal. Portanto, uma coisa não invalida a outra. São pequenos esclarecimentos de coisas práticas do dia-a-dia, no âmbito jurídico e no âmbito da pandemia do Covid-19.
Tem havido procura para este, digamos, serviço?
Sim, tem. Repare, nós todos os dias, praticamente, somos bombardeados com alterações legislativas, que têm efeitos muito práticos no nosso dia-a-dia e, sobretudo, quem tem negócios, seja o comércio, seja empresas, até o pequeno empresário e mesmo o cidadão comum fica por vezes ou vê-se na dificuldade de compreender se, por exemplo, o crime de desobediência, qual é o âmbito, qual é a aplicação, se efetivamente quais são as consequências. Portanto, são situações do dia-a-dia que efetivamente podemos estar sujeitos e que as pessoas por vezes sentem esse desconforto e pretendem ver esclarecido. E é nesse sentido que nós prestamos este auxílio.
O Santuário de Fátima decidiu celebrar a peregrinação de 12 e 13 de maio sem peregrinos. Uma decisão que surge no contexto da atual pandemia que o país e o mundo atravessam, provocada pela Covid-19. Neste mesmo contexto, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém está a pedir à população que este ano não peregrine até Fátima. A Comissão Distrital de Proteção Civil pede a toda a população que se mantenha num comportamento responsável e cívico e que contribua para o resguardar da saúde pública. Pelo bem de todos e, sobretudo, pela saúde de todos, o alerta é para que fique em casa. Sair de casa para iniciar a peregrinação é, este ano, um comportamento de risco. Muitos peregrinos aproveitam os feriados que antecedem a peregrinação de maio, nomeadamente o 25 de abril e o 1 de maio, para cumprirem etapas de peregrinação a pé. O momento que o país atravessa obriga a uma maior responsabilidade cívica e social. É por isso imperativo que não se coloque em risco o que foi conseguido com comportamentos que potenciem o ajuntamento de pessoas. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reforça o pedido que seja adiada a peregrinação para aqueles que pensavam em levá-la a cabo para quando for seguro para todos. Apela a Comissão Distrital de Proteção Civil.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nas últimas 24 horas não se confirmou nenhum caso de Covid-19 na região do Médio Tejo. Os números mantêm-se então os mesmos dos dias anteriores, ou seja, Orém e Torres Novas com 34 casos, Abrantes e Tomar com 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Barquinha com 7, Ferreira do Zezer, Mação e Constância com 2 e o Sardual com 1 caso. No total de 137 casos de Covid-19 confirmados no Médio Tejo desde o início da pandemia.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar recebeu nesta sexta-feira a colocação de 40 camas de campanha numa ação que contou com o auxílio do Regimento de Infantaria 15 e que estava previsto no Plano de Emergência Municipal. Ou seja, estão em causa camas destinadas à eventualidade de desinfecção de algum local de onde seja necessário transferir cidadãos, como referiu à ERTS Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar.
Esta medida insere-se naquilo que é o plano distrital de evacuação de lares. Portanto, foram identificados um conjunto de instituições em cada concelho, no caso de Tomar. Foram identificadas 3, já foram feitas as visitas às 3 e foi feito o relatório, e, portanto, a que reúne melhores condições é a do CIR. E, portanto, na eventualidade de ser necessário evacuar um lar, em período transitório, enquanto o lar está a ser desinfetado, os casos que sejam negativos desse lar serão temporariamente, irão para o CIR. Claro que concomitantemente, e portanto temos esta preparada para a primeira linha, naquilo que é o nosso plano municipal de operações. Todos os nossos pavilhões estão também elencados para uma necessidade de larga escala. Isto é um plano distrital de evacuação e, portanto, foi elencado pela Segurança Social, pelo Plano de Operações Distrital e pela Proteção Civil Nacional. Portanto, é a Proteção Civil Municipal. Está-se a fazer para instituições por causa da proximidade com as cozinhas, para o fornecimento de refeições aos idosos que irão estar nesse espaço. E, portanto, foi um trabalho conjunto entre Segurança Social, Proteção Civil e Saúde. Aliás, nos outros concelhos também são a primeira linha de evacuação é sempre para instituições que não estejam a laborar, porque se estivesse a 100%, obviamente não seria para aí. Mas daquilo que está no plano distrital para evacuação de lares é sempre para instituições que tenham todas as suas instalações ocupadas.
O problema da pandemia já vem há largas semanas a desenvolver-se. Porquê só agora avançar para uma estrutura destas, no caso do Conselho de Tomar?
Repare, ainda por cima, o Conselho de Tomar é um conselho onde o número de casos está perfeitamente estabilizado. E esperemos que continue assim, porque nós poderíamos ter avançado a custas do município. Adquiríamos 30 camas, 40 camas, 50 camas, o que fosse. Mas quando as coisas são feitas sem estar integradas num plano distrital, nós entendemos que não deveríamos estar integrados num plano. Ou seja, entendemos que não deveríamos fazer as coisas. Temos os nossos planos, temos tudo, sim senhora, ok. Mas entendemos que temos que estar a trabalhar dentro de um plano e dentro de uma hierarquia. E, portanto, foi o trabalho conjunto entre, como lhe disse há pouco, Segurança Social, a Proteção Civil Distrital, Proteção Civil Municipal e, obviamente, cumprindo aquilo que são as regras, o pedido de fornecimento das camas foi feito às Forças Armadas e, pronto, o pedido tem que ser feito, tem que seguir umas determinadas vias e, portanto, só ontem é que houve ordem para as Forças Armadas poderem colocar as camas e, portanto, com o apoio aqui também do nosso Regimento de Infantaria 15.
Em resposta aos desafios impostos pelo atual período de emergência decorrente da pandemia do Covid-19 e na sequência de diversas medidas já implementadas, designadamente a rede de apoio e assistência aos municípios em situação de maior vulnerabilidade, o município da Sertã celebrou com a Associação Dignitude, responsável pela rede solidária do medicamento, o protocolo de emergência ABEM Covid-19. O município da Sertã, ciente de que os cidadãos de grupos de risco por força das restrições atualmente impostas vêm-se em muitas situações privadas ou com muitas dificuldades no acesso a bens essenciais, tinha já decidido, em março último, colocar em prática a emergência ABEM Covid-19, tomando então a decisão, de forma extraordinária, de permitir a permanência dos beneficiários no programa sem a necessária reavaliação socioeconómica, prolongando automaticamente a validade dos cartões por um período de 3 meses. Na sequência daquela decisão, foi agora celebrado com a Associação Dignitude o protocolo de emergência ABEM Covid-19 para dar resposta a situações de municípios que não se encontram abrangidos pela condição de recursos do programa ABEM, mas que possuem necessidades específicas decorrentes deste período difícil. O protocolo possui validade de 3 meses, podendo ser renovado por igual período, e permite que sejam beneficiários do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, todas as pessoas que se encontrem numa situação fragilizada pela pandemia, identificados pelo município da Sertã, e abrange, para efeitos de comparticipação, todos os medicamentos adquiridos nas farmácias aderentes, quando prescritos à receita médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública deu conta, em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, que deteve 12 pessoas no período compreendido entre os dias 20 e 26 de abril, precisamente na área de abrangência do distrito. Registro desta forma para 5 detenções por condução sem carta e outras tantas por condução sobre o efeito do álcool, para além de outra detenção, neste caso por desobediência, e outra em cumprimento de mandado emitido pela autoridade judicial. No parâmetro rodoviário, nota para 6.325 viaturas fiscalizadas, sendo que foram realizados 27 testes de álcool no sangue. As autoridades confirmaram 94 infrações, das quais 16 por falta de inspeção periódica obrigatória e 14 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A região do Médio Tejo já começa a ser palco para algumas nidificações, ainda primárias, da vespa asiática. A presença deste predador é cada vez mais uma realidade, pelo que a prevenção assume, neste particular, uma especial importância. Prevenção essa começa em cada cidadão, especialmente aqueles que possuam terrenos. Nesta fase, na região, o Conselho de Ferreira do Zêzere é um dos que assume a dianteira preventiva, sendo que, por todo o território, já foram colocadas 1.150 armadilhas, em especial na linha de água da Albufeira da barragem do Castelo de Bode. Este trabalho está entregue à Enxame de Abelhas, empresa especializada no combate à vespa volutina. Diogo Simões, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno do trabalho que já decorre no terreno, referindo que a atual pandemia está a atrasar alguns dos procedimentos.
Foram instaladas 1.150 armadilhas. Este ano, nós, para mudarmos aqui um bocadinho e percebermos o contexto aqui da vespa, fizemos a instalação de cerca de 170 armadilhas por água. Ou seja, tentámos fechar ali, portanto, na barragem, a linha pertencente ao Conselho de Ferreira, com uma malha de armadilhas um pouco mais passadas, e por forma a vermos como é que a vespa se comporta nessas zonas. Porquê? Porque já retirámos alguns ninhos muito próximos das linhas de água, não é? Ninhos secundários, não é? Em árvore, e nós queremos que também, junto a essas linhas de água, haja foco da vespa, e queremos, claro, apanhar, portanto, aqui as rainhas que já saíram e que nesta altura do ano estão a construir, portanto, os seus ninhos primários. Eu posso dizer que é o primeiro ano, nos últimos 3, 4 anos, em que o ciclo biológico da vespa está de acordo não só com o tempo, da altura do ano, da estação do ano, não é? Como também do próprio ciclo da vespa. Os ninhos que são importantes nós verificarmos agora são os tais primários, constroem-nos entre os 3 e os 5 metros, e nós percebemos que foi em março que elas, portanto, começaram a construir estes ninhos, não é? Portanto, no ano passado e há 2 anos, elas começaram muito mais cedo. Está-se bastante a tempo para de colocar as armadilhas, não é? Ainda só estão as rainhas a sair, entre os municípios de Ferreira, Tomar, Vila Nova da Barquinha. Ainda não há operários. As pessoas que tenham terrenos, as pessoas que tenham um espaço, podem e devem colocar, portanto, estas armadilhas. Uma composição eficaz, também relativamente económica, será... Nós estamos sempre, portanto, a adaptar, não é? Mas num garrafão de 5 litros, portanto, as pessoas devem colocar 1 kg de açúcar, 100 gramas de fermento de padeiro, cerca de 1 litro e meio a 2 litros de água. Acrescentar 1 litro de vinho tinto, ou vinho branco, e depois mais 1 litro de cerveja. O resto do espaço para preencher pode ser colocado também com água, mexer bem, diluir, não é? E depois colocar, portanto, essa solução nas armadilhas.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou a proposta de operação de reabilitação urbana do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana a implementar nas áreas de reabilitação urbana de São João do Peso e de Estevais. À semelhança do que acontece já com a área de reabilitação urbana da Vila de Raíde fundada, esta proposta vem incluir um conjunto de novos apoios e benefícios fiscais nas Arús de São João do Peso e de Estevais, onde se destaca a redução do IVA de 23% para 6% nos trabalhos de reabilitação dos imóveis. Para ter acesso a este benefício, é necessário que o contrato de obra seja celebrado com um único empreiteiro, que será responsável por fazer a respectiva dedução do IVA junto do município. Para além da redução do IVA, foram igualmente aprovadas medidas adicionais de apoio para a reabilitação de edifícios que aumentem o seu estado de conservação em 2 níveis após os respectivos trabalhos de reabilitação. Estes apoios passam pela isenção de IMI, isenção de IMT, dedução da coleta do IRS, até ao montante de 500 euros e vantagens ao nível das mais-valias e rendimentos prediais. Para usufruir desta lista de benefícios, excluindo o desconto direto do IVA, que é válido para quaisquer obras de reabilitação, os possíveis beneficiários deverão solicitar ao município uma vistoria antes e após a conclusão das obras para determinar a subida mínima de 2 níveis de estado de conservação do imóvel.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
As 22 associações distritais e regionais, incluindo a Federação de Futebol de Santarém, reuniram com a Federação Portuguesa de Futebol por teleconferência para análise do impacto da pandemia Covid-19 no futebol sénior não profissional e tomaram algumas decisões referentes à época 2019-2020. Tendo a direção da Federação Portuguesa de Futebol entendido dar por concluídas, sem vencedores, todas as suas competições séniores que se encontram nesta data suspensas, não sendo atribuídos títulos nem aplicado o regime de subidas e descidas. Com base nesta decisão da Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol de Santarém decidiu também ela cancelar, com efeitos imediatos, todos os campeonatos distritais nos escalões de formação, ainda não concluídos, relativos à época desportiva 2019-2020, sem que haja assim lugar a subidas ou a descidas e sem designação de campeões. Entendeu dar por canceladas e concluídas, sem vencedores, as suas competições séniores.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, João Peixoto.
Caro ouvinte, neste sábado 25 de abril comemorou-se o 46º aniversário do regime democrático em Portugal, a celebração da liberdade. No entanto, a presente situação não é de grandes comemorações. Como habitual, a sessão solene aconteceu na Assembleia da República, onde usaram palavra várias personalidades, entre as quais os deputados únicos representantes de partido, tendo o CDS se feito representar pelo seu líder parlamentar. Telmo Correia salienta que este é um mau exemplo, recordando que o CDS não só discordou desta cerimónia em tempo de pandemia e em estado de emergência, como propôs uma alternativa viável e responsável para uma evocação que o CDS considera fundamental por representar, a liberdade. Felizmente, de acordo com Telmo Correia, os partidos que impuseram a cerimónia foram reduzindo e espaçando o número de deputados e de convidados. Afinal, não se tratava de uma questão ideológica, mas sim de uma questão lógica. O CDS é um dos 4 partidos históricos desta democracia e a voz representante da democracia cristã, desde as primeiras eleições livres. De acordo com Telmo Correia, com esta cerimónia em tempo de emergência, o que o poder político está a dizer para si mesmo é de que permite a si aquilo que proíbe aos portugueses e de que não respeita a si próprio o que exigiu ao povo, isolamento e confinamento. O CDS recorda aos idosos que estão isolados, as crianças que deixaram de ver os seus amigos, muitos familiares que perderam e que não se puderam despedir dos seus falecidos, sem esquecer os milhares que perderam o seu emprego e aqueles que foram obrigados a fechar o seu negócio. Acrescenta que esta celebração dividiu os portugueses quando o momento tem que ser de união. Todo o país deve respeitar o Parlamento, mas o Parlamento também deve respeitar os portugueses. De acordo com o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, em comunicado, assinala que o CDS está unido aos portugueses. O poder político tem de dar o exemplo ao país. Não pode tentar justificar o injustificável, muito menos autorizar a si aquilo que proíbe a todos. O CDS apela que o Parlamento trabalhe para apoiar todos aqueles que são afetados e que querem recuperar a sua liberdade. A liberdade dos que ficaram desempregados, a liberdade daqueles que perderam rendimentos, dos que estão a fechar os seus negócios e as suas empresas, do comerciante, do dentista, do barbeiro, daqueles que não podem abraçar os seus filhos e avós. De acordo com Francisco Rodrigues dos Santos, é essa liberdade que o CDS está empenhado em resgatar, assim como Portugal teve a coragem de fazer há 46 anos atrás, de conquistar a liberdade. Em nome pessoal, quero relembrar que é fundamental nos mantermos em segurança, com todos os padrões de higiene possíveis. Volto a assinalar, todos os padrões de higiene possíveis. Lembre-se que, ao prevenir a propagação deste vírus, está a salvar vidas e a dar tempo aos profissionais de saúde para trabalhar, assim como a outros para se recuperarem. Um abraço.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.